Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 7 de janeiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia, futuro da saúde.
Rede de hospitais inteligentes vai levar tecnologia avançada para atendimentos de emergência, diagnósticos e tratamentos no Sistema Único de Saúde.
Primeira unidade da rede deve começar a funcionar ainda esse ano em São Paulo.
Presidente Lula diz que modernização vai dar continuidade a melhoria da imagem do SUS para a população, iniciada na pandemia.
E a recuperação da imagem que o SUS conquistou no Brasil, depois da apoteótica participação do SUS para salvar gente com relação à Covid-19.
E ainda proteção a beneficiários do INSS.
Presidente Lula sanciona a lei que proíbe descontos associativos diretamente na folha de pagamentos de aposentados e pensionistas.
Norma também cria regras mais rígidas para adesão ao crédito consignado. Natália Kozlik.
Para esse tipo de contratação, será exigida uma autorização prévia, pessoal e específica do beneficiário.
Você vai ouvir também ligações telefônicas mais baratas.
A Anatel começa processo para reduzir o número de áreas de telefonia.
Na prática, milhares de ligações consideradas de longa distância serão transformadas em chamadas locais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Tecnologia a serviço da saúde pública.
O presidente Lula participou hoje do lançamento da Rede de Hospitais e Serviços Inteligentes, iniciativa do governo federal que vai receber ao todo investimentos de 4 bilhões e 800 milhões de reais.
O primeiro hospital da rede será em São Paulo, no Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas, e parte dos serviços já vai estar disponível esse ano.
O primeiro hospital inteligente do Brasil já tem endereço. É o Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo. A primeira etapa da proposta para a construção da unidade conta com um investimento de 1 bilhão e 700 milhões de reais, viabilizado por meio da cooperação com um novo banco de desenvolvimento, o Banco do BRICS. O novo hospital terá um setor de emergência com 250 leitos e capacidade para atender 200 mil pacientes por ano. A Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes e Medicina de Alta Precisão do SUS vai ser instalada em várias partes do Brasil e utilizar tecnologia avançada, alta especialização e cooperação internacional para modernizar o atendimento. Nesta quarta-feira, o presidente Lula destacou o papel do sistema durante a pandemia de Covid-19.
E a recuperação da imagem que o SUS conquistou no Brasil, depois da apoteótica participação do SUS para salvar gente com relação à Covid-19, deu ao SUS uma legitimidade que a gente já sabia que ele tinha quando a gente criou, mas que muitas vezes tinha sido negada ao longo do tempo por amplos setores da sociedade brasileira. O SUS era tratado de forma muito pejorativa, só se mostrava desgraça no SUS.
Os hospitais inteligentes fazem parte do programa Agora Tem Especialistas, criado para ampliar o atendimento especializado da rede pública. A expectativa é de que o uso de tecnologias de ponta, como inteligência artificial e Big Data, reduza em até 5 vezes o tempo de espera por atendimento de emergência. Segundo Alexandre Padilha, ministro da Saúde, o SUS está liderando uma incorporação tecnológica na saúde no país.
Na medida que você usa a inteligência artificial para apoiar o médico que vai fazer, vai fechar o diagnóstico, trazer os dados, isso significa você ter o resultado mais rápido daquele exame. O profissional que está dentro do hospital poder acompanhar de perto o monitoramento do que está acontecendo dentro da ambulância do SAMU antes desse paciente chegar no hospital.
O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou a importância da tecnologia como aliada do Sistema Único de Saúde, especialmente para as regiões mais distantes e pobres do país.
Na universalidade, com conectividade, chegando lá nos rincões mais distantes desse país continental que é o Brasil, permitindo chegar à medicina de ponta, evitando que todo mundo tenha que vir para as capitais, para as grandes cidades.
Outras 8 unidades hospitalares serão modernizadas com participação de universidades e secretarias de saúde, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A expectativa é de que os primeiros serviços da Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes entrem em operação ainda este ano. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Está aberto o edital para formar agentes educadoras e educadores populares de saúde.
Serão selecionados movimentos sociais populares para a formação de 450 turmas em 17 unidades da federação.
Para a distribuição das turmas, serão priorizadas regiões onde a pobreza é mais concentrada e no impacto em escala, atendendo o maior número de pessoas em situação de vulnerabilidade.
Jersey Timóteo, secretário adjunto de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, falou sobre a meta do programa.
A nossa meta é alcançar a formação de 9 mil agentes em todo o Brasil, mas em especial em 17 unidades da federação. O convite é para quem atua tanto no ambiente rural, mas também no ambiente urbano, principalmente onde a população mais precisa.
O edital prevê o pagamento de bolsas para educadores no valor de R$ 2.500 por mês.
Além de bolsa, incentivo ao estudante para garantir o deslocamento e outras despesas que permitam a permanência e o desenvolvimento do curso.
A chamada pública do Ministério da Saúde fica aberta até o dia 18 de janeiro e as informações estão em agenciasus.org.br.
Descontos automáticos de benefícios concedidos pelo INSS estão proibidos.
A lei sancionada pelo presidente Lula determina ainda a busca ativa dos beneficiários que foram lesados por esses descontos indevidos.
O objetivo é combater fraudes e aumentar a proteção dos brasileiros.
A partir de agora, associações e sindicatos ficam impedidos de realizar qualquer tipo de desconto automático nos benefícios concedidos pelo INSS. Os aposentados e pensionistas que quiserem associar-se a essas instituições deverão usar outros meios de pagamento fora do sistema previdenciário. É o que diz a nova lei sancionada esta quarta-feira pelo presidente Lula. O objetivo é reforçar a proteção aos beneficiários, já que o uso da folha de pagamento do INSS para cobranças associativas tornou-se um dos principais caminhos para descontos não autorizados e práticas abusivas. Além de proibir as cobranças, a nova lei determina ainda a busca ativa dos beneficiários que foram lesados por esses descontos indevidos. Os responsáveis deverão devolver todo o dinheiro com correção em até 30 dias após a notificação da irregularidade ou da decisão final e ficarão sujeitos a sanções civis, penais e administrativas. Até o momento, mais de 4 milhões de beneficiários do INSS já foram ressarcidos por descontos indevidos, que somam R$ 2,8 bilhões. O texto também cria regras mais rígidas para o crédito consignado. Para esse tipo de contratação, será exigida uma autorização prévia, pessoal e específica do beneficiário, por exemplo. E uma vez realizada, o benefício será bloqueado para novas operações. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
Lembrando que o prazo para aposentados e pensionistas contestarem descontos indevidos nos benefícios do INSS vai até 14 de fevereiro.
A contestação pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, pelos Correios ou pela Central 135.
As mudanças no imposto de renda já estão valendo e 10 milhões de pessoas que recebem até R$ 5.000 por mês estão isentas do pagamento do imposto, segundo a Receita Federal.
A reforma do imposto de renda também criou faixas de dedução para quem recebe até R$ 7.350.
E as altas rendas do país vão pagar mais imposto de renda para compensar a perda de arrecadação.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou sobre o impacto da medida durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação.
A nova tabela do imposto de renda já está valendo e, a partir de fevereiro, trabalhadores, aposentados e pensionistas que recebem até R$ 5.000 por mês já sentirão a diferença em seus pagamentos, pois estarão isentos do imposto. Quem recebe até R$ 7.350 também vai ter mais dinheiro na conta, com a redução gradual no pagamento do imposto de renda. A Receita Federal criou novas tabelas de dedução. Quanto mais próxima a renda estiver de R$ 5.000, maior o desconto. E quanto mais próxima de R$ 7.350, menor o benefício. No total, a reforma do imposto de renda vai beneficiar 16 milhões de contribuintes, segundo a Receita Federal. E o resultado dessas mudanças será positivo para a economia brasileira, destacou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, transmitido pela Empresa Brasil de Comunicação.
Seguramente você vai ter uma surpresa, como se fosse um grande aumento de salário. Tem dinheiro na mão dos trabalhadores, a economia gira, as empresas vendem mais, empresas vendendo mais, tem que contratar mais gente, portanto é o Brasil crescendo de forma sustentável.
Para os contribuintes que recebem acima de R$ 7.350, as alíquotas do imposto de renda permanecem sem mudanças. Para compensar a perda de arrecadação, a reforma criou o imposto de renda da pessoa física mínimo. Quem tem renda mensal acima de R$ 50.000 vai pagar uma alíquota progressiva de até 10%. E aqueles que ganham mais de R$ 100.000 por mês serão tributados com uma alíquota mínima de 10%. Reportagem Nazi Brum.
O Brasil tem hoje mais de 4 mil áreas locais de telefonia, ou seja, cidades que mesmo com o DDD igual, pagam custo de chamada de longa distância.
Mas esse ano o sistema vai mudar. A Anatel vai reduzir essas áreas para apenas 67.
Ou seja, o usuário só vai precisar discar o código de área e pagar o adicional de interurbano quando ligar para um DDD diferente.
Na prática, milhares de ligações consideradas de longa distância serão transformadas em chamadas locais.
A partir desse mês, a Agência Nacional de Telecomunicações começa a implementar as novas áreas locais da telefonia fixa em todo o país. A mudança vai reduzir de mais de 4 mil para 67 áreas locais que passam a ter códigos de DDD coincidentes. Com a nova regra, ligações entre municípios que compartilham o mesmo DDD deixam de ser consideradas de longa distância e passam a ter custo de chamada local, como explica o superintendente de Planejamento e Regulamentação da Anatel, Nilo Pasquale.
Tem casos em que a gente liga para outra cidade e paga um interurbano, é uma ligação longa distância. Por exemplo, na região de Brasília, se você liga de Brasília para Formosa, por exemplo, né, ambos são 61, mas é uma ligação longa distância quando você está ligando num telefone fixo. Então a gente vai passar na prática de 4 mil e tantas áreas locais para 67. Que são os DDDs que existem no Brasil. A gente tem 67 espalhados pelo país. Então, tanto no fixo quanto no móvel, a gente vai falar local.
De acordo com a agência, a implementação será gradual, entre janeiro e junho. O processo começa no dia 11 de janeiro pelos estados da Bahia e Sergipe. Em fevereiro, alcança estados do Norte e do Nordeste. São Paulo será o último a receber a mudança, no dia 21 de junho. Vale destacar que, a princípio, não haverá mudança no número de telefone dos usuários. Reportagem Pablo Mundim.
O trabalho e o empreendedorismo como molas propulsoras para uma vida melhor.
O Acredita no Primeiro Passo ajuda a população de baixa renda cadastrada no Cad Único a obter crédito para o negócio e também a qualificação profissional.
Em um ano foram realizadas 190 mil operações de crédito, totalizando um repasse de R$ 1,7 bilhão.
O programa também fortalece o artesanato indígena no Amazonas. Vamos conferir.
O programa Acredita no Primeiro Passo amplia as oportunidades de renda para artesãos indígenas do Alto Rio Negro, no Amazonas. A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, MDS, em parceria com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, oferece capacitação e apoio à comercialização do artesanato com atenção especial a mulheres indígenas. O projeto prevê a capacitação de pelo menos 190 indígenas inscritos no Cadastro Único, em uma região que reúne mais de 23 povos e forte tradição artesanal. A primeira ação ocorre em fevereiro, com uma oficina de biojoias voltada a cerca de 40 mulheres de diferentes etnias, com formação técnica sobre produção, uso de materiais e conservação das peças. Ao longo de 12 meses, estão previstas novas oficinas de comercialização, cestaria e cerâmica, além da entrega de kits produtivos com apoio para transporte, alimentação e hospedagem, alcançando comunidades de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Levar água para quem precisa. Água que representa a vida para quem tem sede e para quem precisa plantar para viver.
As cisternas que armazenam água limpa são uma tecnologia que apoia a população. No semiárido já foram entregues desde 2023 100 mil cisternas.
O programa também foi levado à Amazônia e quase 1.500 cisternas já foram instaladas na região.
Na Amazônia, o excesso de água não significa qualidade para consumir. Por isso, a importância das cisternas para quem vive no local.
A abundância dos rios na região amazônica não garante água de qualidade para beber e cozinhar para as comunidades locais, especialmente as indígenas e ribeirinhas. Os efeitos das mudanças climáticas, como a seca prolongada e a ação humana desregulada, como a de garimpeiros, pioram a situação. Pensando na segurança hídrica e alimentar dos povos da região amazônica, o governo do Brasil expandiu o programa Cisternas, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Já implementadas em regiões como o semiárido nordestino e mineiro, essas tecnologias estão levando água de qualidade para a população local. A secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Lilian Raal, conta que a expansão dos cisternas para a região amazônica foi provocada pela sociedade.
Apesar da abundância de água, de tanta água nos rios, de chuva, as populações não conseguiam ter acesso à água de qualidade em um local próximo às suas residências, em um local próximo às suas comunidades. Muitas vezes as pessoas estavam sujeitas à água de má qualidade, com adoecimento das crianças, com situações de insegurança alimentar graves, por falta de água de qualidade.
Júlio Barbosa, presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, relata a mudança ocorrida com a chegada do programa Cisternas na região.
O nível de mortalidade infantil, problema causado por verminose, infecção intestinal das crianças, reduziu drasticamente a partir desse programa implantado.
Maria Elizabeth é indígena do povo Tupinambá. Ela lembra que antes dos cisternas, não havia segurança no consumo de água para beber e cozinhar. A água causava diarreia constante nela e em sua família. Além do mais, a água precisava ser buscada no rio, em vasilhas. Essa realidade mudou.
E melhorou nessa situação, né? De eu estar carregando de lá, porque é um pouco forçado, porque a gente tem de carregar as vasilhas, né, com água, vem na cabeça, aí acaba dando um probleminha na coluna da gente, principalmente quando a gente já está chegando nas idades, né? Então, para mim, facilitou bastante.
Cacique na comunidade indígena de Pajurá, próximo ao rio Tapajós, Raimundo do Carmo resume o sentimento de seu povo com acesso à água limpa por meio do programa Cisternas.
Porque hoje a gente vê todas as nossas torneiras com água, a gente não vê mais aquele problema sem água. Para nós foi um privilégio, né, desse projeto que está abrangendo a nossa Amazônia.
Na região amazônica, o programa Cisternas implementa um sistema pluvial multiuso, que além de coletar e armazenar água limpa, também conta com a instalação de um banheiro para cada família beneficiada, com fossa, chuveiro, vaso sanitário e pia. Isso contribui para a melhoria da saúde e do saneamento básico das comunidades. Desde 2023 até julho de 2025, o programa Cisternas já entregou 1.444 tecnologias na região amazônica, 768 no Pará, 490 no Amazonas e 186 no Amapá. Reportagem Érica Brás.
Vamos falar agora de inclusão digital.
Para reduzir as desigualdades no Brasil e oferecer acesso à tecnologia para quem precisa, o Ministério das Comunicações coordena o programa Computadores para a Inclusão.
A iniciativa reaproveita equipamentos que seriam descartados por órgãos públicos e garantem a conectividade em comunidades carentes.
No ano passado, foram doados mais de 11 mil computadores.
Ampliar acesso à tecnologia e reduzir as desigualdades regionais. Esses são alguns dos objetivos do programa Computadores para a Inclusão. Coordenado pelo Ministério das Comunicações, a iniciativa reaproveita computadores que seriam descartados por órgãos públicos. Por meio dos centros de recondicionamento de computadores, espalhados por quase todos os estados do país, o projeto transforma os equipamentos usados em novas máquinas e implanta laboratórios em escolas, associações, instituições sem fins lucrativos e comunidades rurais ou remotas. A comunidade Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Bahia, recebeu em abril do ano passado 8 computadores e uma antena GSAC, que é um ponto de acesso gratuito à internet banda larga via satélite. De acordo com Gustavo André Fernandes Lima, coordenador-geral de inclusão digital do Ministério das Comunicações, a entrega reforça o compromisso do governo de levar tecnologia a quem mais precisa.
Criar, junto com essa conectividade, o que a gente chama de ponto de inclusão digital, para que a comunidade possa, sim, se incluir digitalmente, né? E ter, primeiro, acesso a informações, acesso a serviços digitais. A gente sabe que vários serviços públicos hoje precisam da conexão à internet, são ofertados por meio da internet, né?
Só em 2025 foram realizadas mais de 11 mil doações de máquinas para os 26 estados e o Distrito Federal. O Nordeste foi a região com mais doações e criação de laboratórios de informática. Foram 7.162 computadores doados para 727 espaços dedicados à preparação de pessoas para a era digital. Para Jurandir Pacífico, presidente do Instituto Mãe Bernadette, localizado no quilombo Pitanga dos Palmares, o acesso à tecnologia abre portas para toda a comunidade e permite ampliar as atividades econômicas.
Tem a feira de agricultura familiar, uma vez no mês que a gente faz aqui. Aí se você chegar sem dinheiro para comprar no cartão, você já não comprava, a gente já perdia a venda. Com a internet aqui, a gente já vai passar a vender cartão, que tem um sinal para você fazer a transação em cartão. Antes só era no dinheiro. Ou na base da troca, no feudalismo.
Ao todo, o projeto criou ainda 1.120 novos laboratórios de informática em aldeias indígenas, territórios quilombolas, áreas rurais, ribeirinhas e remotas, além de regiões carentes do país. Reportagem Gabriela Noronha.
O presidente Lula sancionou lei que inclui os professores da educação infantil como profissionais da carreira do magistério.
Para isso, os profissionais devem atuar com crianças de 0 a 5 anos e ter sido aprovados em concurso público.
Eles também devem ter formação mínima em nível médio, na modalidade magistério ou curso de nível superior.
Com isso, docentes que atuam em creches e pré-escolas poderão ter direito ao piso salarial nacional e ao enquadramento em planos de carreira, após regulamentação da lei em âmbito estadual ou municipal.
E o exercício da profissão de multimídia também foi sancionado pelo presidente Lula.
A lei reconhece o profissional de multimídia, o trabalhador com formação superior ou técnica, apto a atuar em criação, produção, captação, edição, gestão e distribuição de conteúdos digitais em diversas plataformas.
Entre as atribuições listadas, por exemplo, estão desenvolvimento de sites, animações e gestão de redes sociais.
O profissional multimídia poderá atuar a serviço de empresas e de instituições públicas ou privadas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com, com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a atuação do Banco da Amazônia no desenvolvimento dos estados que compõem a região amazônica. A instituição administra recursos públicos destinados a atividades econômicas e sociais, com destaque para o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. A fiscalização analisou como as operações são monitoradas, avaliadas e divulgadas. O trabalho identificou falhas que podem reduzir a efetividade das ações. Foram encontrados problemas de governança, ausência de mecanismos para alinhar os objetivos estratégicos e falta de avaliação dos impactos socioeconômicos. O tribunal recomendou medidas para fortalecer o monitoramento e ampliar a transparência das ações do banco. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém suspensão de regras sobre estacionamentos na temporada de verão em Mongaguá, São Paulo.
Mantida prisão e júri de motorista de BMW por morte após batida em Curitiba.
Empresa terá de devolver cesta alimentação descontada do salário de coordenador.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Carlos Eduardo Cunha.
O Supremo Tribunal Federal mantém a suspensão das regras sobre estacionamentos privados na temporada de verão na cidade de Mongaguá, em São Paulo.
A decisão é do ministro Edson Fachin, presidente do STF. Fernanda Porto.
A ação de suspensão de tutela provisória foi apresentada ao Supremo pela Prefeitura de Mongaguá contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que suspendeu as novas regras municipais sobre estacionamentos privados durante a temporada de verão. O decreto, que passou a valer no ano passado, concedia alvará provisório para o funcionamento de estacionamentos privados no período de 15 de dezembro a 15 de março de cada ano. Ao manter a decisão da Justiça Paulista, Fachin explicou que para afastar a suspensão seria necessário reexame de fatos e provas do processo, além da análise da legislação infraconstitucional, providência que não cabe ao Supremo Tribunal Federal.
Negado habeas corpus para revogar prisão preventiva ou antecipar a data da sessão do júri de motorista de BMW acusado de causar a morte de outro condutor.
A decisão monocrática é do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, durante o plantão judicial. Repórter Jaffer Araújo.
A colisão aconteceu no ano de 2024, em Curitiba, quando Gabriel Rodrigues Freitas dirigia a 181 km por hora em uma via limitada a 70. O condutor da BMW foi pronunciado e a sessão do júri estava prevista para o final do ano passado, mas acabou sendo remarcada a pedido da defesa por razões de saúde. Apesar desse adiamento, a justiça manteve a prisão preventiva de Gabriel, o que justificou o habeas corpus ao STJ. O ministro-presidente Herman Benjamin concluiu que ainda não cabe a análise da questão pelo STJ, uma vez que o HC segue pendente de julgamento definitivo no Tribunal de Justiça do Paraná.
Empresa terá de devolver cesta alimentação descontada do salário de coordenador.
Para a quarta turma do TST, o empregador não pode efetuar nenhum desconto nos salários do empregado, a não ser em caso de adiantamentos, de previsão legal ou de contrato coletivo. Renata Gorga.
O coordenador alegou que não tinha autorizado a empresa a descontar o valor do benefício. A quarta turma do TST determinou que a Caefer Agroindustrial devolva os descontos efetuados. Em decisão unânime, o colegiado destacou que a jurisprudência do TST prevê a necessidade de autorização prévia do empregado para que haja o desconto, o que não ocorreu.
2026 é ano de eleições gerais. Mas o trabalho da Justiça Eleitoral começa muito antes.
O trabalho passa pela análise da eleição anterior, o planejamento da próxima e uma série de etapas fundamentais. Estevão Furtado.
Tem cadastro e regularização de eleitores, audiências públicas, criação das regras da eleição, registro de candidaturas, fiscalização da propaganda, análise das contas de campanha e a diplomação dos eleitos. Esse trabalho é coordenado pelo TSE com apoio dos 27 tribunais regionais eleitorais.
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte condena seguradora e concessionária de veículos por falha no acionamento de airbag.
O equipamento de segurança falhou em uma colisão frontal do veículo com dois cavalos que invadiram a pista. Marcelo Della Libera.
Segundo o processo, o acidente foi grave e provocou ferimentos no rosto do motorista e resultou na perda total do veículo, o que demonstrou que o sistema de proteção prometido não funcionou como esperado. Os danos materiais ficaram comprovados por despesas odontológicas e com próteses, motivo pelo qual foi mantida a tutela antecipada no valor de R$ 15.500. Além disso, os desembargadores fixaram a indenização por danos morais em R$ 50.000.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Sancionada lei que protege aposentados e proíbe descontos automáticos no INSS. Comissão analisa a proposta que torna homicídio no trânsito crime inafiançável. Lei garante piso salarial e plano de carreira a professores da educação infantil. Boa noite. O presidente Lula sancionou com vetos a lei que protege aposentados e pensionistas de descontos indevidos nos benefícios pagos pelo INSS. A norma teve origem na Câmara dos Deputados e foi aprovada pelo Senado em novembro, sob a relatoria do senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. A lei determina que as entidades responsáveis por fraude terão prazo de 30 dias para devolver o dinheiro descontado. A reportagem é de Alexandre Campos.
Já está em vigor a lei que obriga as associações e instituições financeiras a devolverem os valores referentes a descontos indevidos de mensalidades e de prestação de empréstimo consignado em benefício administrado pelo INSS. Pelo texto da lei sancionada pelo presidente Lula, o prazo para a devolução do dinheiro será de 30 dias, contados da notificação da irregularidade ou da data da decisão que reconhecer o desconto como indevido. Além disso, a fraude deverá ser comunicada ao Ministério Público para eventuais apurações e o ressarcimento não impedirá eventual sanção civil, penal e administrativa da entidade responsável. A lei ainda condiciona o abatimento de prestações referentes a empréstimos e financiamentos e amortização de despesas contraídas com cartão de crédito consignado à autorização prévia do beneficiário por meio de biometria ou assinatura eletrônica, e proíbe o desconto automático no benefício de mensalidades ou contribuições destinadas a associações, sindicatos ou entidades de classe. Caso queira se vincular a essas entidades, o beneficiário deverá pagar a prestação por outro meio. A medida foi elogiada pelo senador Sérgio Moro, do União do Paraná.
Nós temos que realmente acabar com o desconto associativo automático, fonte de tantas fraudes, estimativa de 5 bilhões de reais roubados de pensionistas, de aposentados, pessoas vulneráveis. Aí a gente está falando do órfão, estamos falando da viúva, estamos falando da pessoa com idade que depende desses pagamentos para a sua subsistência.
O presidente Lula vetou alguns dispositivos, como o que previa a busca ativa de potenciais lesados pelos descontos indevidos. O executivo alegou que a medida atribuía ao INSS uma obrigação que não é de sua competência, expondo o órgão a riscos jurídicos e operacionais e a custos extraordinários.
E a profissão de multimídia agora está regulamentada por lei, abrangendo desde a criação até a pós-produção digital. A legislação traz mais segurança jurídica para quem atua com conteúdos de áudio, vídeo e texto em mídias digitais. A repórter Marina Dantas traz as informações.
Foi sancionada pelo presidente Lula a lei que define regras para o exercício da profissão de multimídia. Pelo texto, será preciso ter formação de nível superior ou técnico e capacitação para atuar na criação, produção, edição e distribuição de conteúdos em áudio, vídeo, imagem, animação e texto em mídias eletrônicas e digitais. A nova lei autoriza o profissional multimídia multimídia trabalhar em empresas e instituições públicas ou privadas, incluindo provedores de internet, produtoras de conteúdo, emissoras de rádio, agências de publicidade e áreas afins. O projeto que deu origem à lei é de autoria da deputada Simone Marqueto, do MDB de São Paulo. O senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, destacou que a lei representa um avanço estratégico, além de ampliar a qualificação, a empregabilidade e a geração de renda no país.
Representa um avanço estratégico para o país ao reconhecer oficialmente um conjunto de atividades que já se consolidaram como essenciais na economia contemporânea. O reconhecimento do caráter multifacetado da atuação multimídia representa um avanço para a consolidação de um campo profissional que articula comunicação, tecnologia e criatividade.
Aqueles que já realizam tarefas semelhantes podem pedir, com a aprovação do empregador, um aditivo ao contrato para atuar como profissional multimídia.
Também foi sancionada a lei que garante aos professores da educação infantil os mesmos direitos dos demais docentes da rede pública, como piso salarial nacional e plano de carreira. A norma vale para profissionais que atuam com crianças de até 5 anos e foi aprovada pelo Senado em dezembro de 2025. Relatora da proposta, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, avalia que a nova legislação corrige uma injustiça histórica ao reconhecer e valorizar profissionais que já atuam como professores, mas sem os mesmos direitos. Na visão da parlamentar, a medida reforça a educação básica e destaca a importância da primeira infância na formação das crianças.
Todo o conhecimento já mostra que a educação infantil, a fase que nós chamamos hoje de creche, ela é extremamente essencial no processo de formação das nossas crianças. E mais do que isso, se não for devidamente atendida a criança naquela fase, o comprometimento no desenvolvimento futuro, ele é grave para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças.
E o Senado pode analisar ainda neste ano um projeto que prevê a inclusão da educação midiática nas escolas brasileiras. A proposta busca combater o discurso de ódio e a desinformação, especialmente nas redes sociais. Entre os temas que podem ser abordados estão o respeito à diversidade, a proteção de dados pessoais, o uso ético da inteligência artificial e o combate às fake news. A proposta prevê que os conteúdos deverão ser tratados de forma transversal em várias disciplinas. A iniciativa é da senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, presidente da Comissão de Educação. Segundo ela, o objetivo é preparar os estudantes para lidar de forma crítica com o ambiente digital.
Em sintonia com os desafios impostos pelas redes e novas tecnologias, apresentei o PL 1010, que trata de normas gerais de caráter nacional para a educação midiática e digital no enfrentamento às redes de desinformação.
E o primeiro projeto apresentado em 2026 no Congresso Nacional propõe a criação do Instituto Federal do Sertão Paraibano, com sede na cidade de Patos. De acordo com o governo, a nova unidade será formada a partir do redimensionamento do Instituto Federal da Paraíba. A iniciativa busca ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica no interior do estado. O projeto integra a política de expansão da Rede Federal de Institutos, que hoje atende mais de 500 municípios brasileiros. O governo prevê para o novo instituto um orçamento de 2,9 milhões de reais em 2026, com aumento nos anos seguintes. As formações na nova sede vão incluir cursos tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e pós-graduação. As áreas serão definidas de acordo com as vocações econômicas e sociais de cada região. A Comissão de Constituição e Justiça analisa um projeto que torna inafiançável o homicídio cometido no trânsito e permite prisão em flagrante, mesmo com a prestação de socorro. O projeto é do senador Fabiano Contarato e já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública. Dados da Polícia Rodoviária Federal apontam 109 mortes nas rodovias do país durante o feriado de Ano Novo. Repórter Rodrigo Rezende.
Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que aconteceram 109 mortes nas rodovias brasileiras durante o feriado do Ano Novo. 1.315 pessoas ficaram feridas em acidentes entre os dias 30 de dezembro e 4 de janeiro. O Senado Federal debate vários projetos que visam um trânsito mais seguro. Um deles, do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, torna inafiançável o possível homicídio cometido no trânsito. A mesma proposta, como explica Contarato, modifica o Código Brasileiro de Trânsito para garantir a prisão em flagrante, mesmo em caso de prestação de socorro à vítima.
O artigo
artigo 301 fala taxativamente: não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança se o condutor parar, prestar socorro ou ligar. Aí o que acontecia? Os motoristas alcoolizados, imediatamente, às vezes com morte instantânea, ele ligava. E aí o delegado ficava impedido de autuar em flagrante. O que o projeto faz é que, em estado flagrancial, o delegado não aplica o artigo 301. Se ele está em estado flagrancial, ele vai ser preso em flagrante.
O projeto já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública do Senado e aguarda a votação da Comissão de Constituição e Justiça. Na CCJ, o relator é o senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara estuda a criação de Plano Nacional de Segurança das Fronteiras.
Comissão de Saúde aprova a proposta que trata da depressão em idosos.
Avança projeto de lei que prevê apoio a jovens egressos de orfanatos.
Deputados aprovam política específica para tratamento de adenomiose.
Boa noite. Proposta que estabelece uma política pública específica para o tratamento da adenomiose, doença que atinge o útero, foi aprovada pela Câmara e agora vai ser examinada pelo Senado. Saiba os detalhes com a repórter Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que institui o Programa de Detecção Precoce e Tratamento da Adenomiose, doença que provoca o crescimento anormal do miométrio, uma das camadas do útero. Com isso, a mulher sofre com cólicas fortes e aumento do sangramento menstrual. Pelo texto aprovado, o Poder Executivo deverá manter uma base de dados que permita monitorar os casos de adenomiose e elaborar indicadores sobre a doença. Outros pontos previstos no projeto determinam que o poder público padronize os critérios de diagnóstico, além de treinar os profissionais que atendem as mulheres e realizar campanhas de conscientização sobre a adenomiose. Relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, alterou o texto para retirar a obrigação imposta ao Poder Executivo de regulamentar a nova lei em até 90 dias. Segundo explica o parlamentar, o trecho seria inconstitucional.
Faz-se necessário apresentar emenda para suprimir o artigo 4º do projeto de lei, pois seria inconstitucional, à luz do princípio da separação dos poderes, assinalar prazo para que o Poder Executivo exerça sua competência regulamentar.
De acordo com a autora da proposição, deputada Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, dados do Ministério da Saúde apontam que o Sistema Único de Saúde atendeu mais de 15 mil mulheres com adenomiose em 2021. Ainda segundo a deputada, a incidência do problema é maior em mulheres com mais de 40 anos, mas a doença também pode afetar pacientes mais jovens, dificultando a gravidez. No mundo, Clarissa Tércio relata que a Organização Mundial de Saúde estima a incidência de adenomiose em uma a cada 10 mulheres. No Brasil, a estimativa é que o sistema de saúde registre cerca de 150 mil casos anuais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Projeto de José Guimarães, do PT do Ceará, cria o Sistema Nacional de Monitoramento de Doenças Raras. O deputado acredita que o acompanhamento é fundamental para orientar políticas públicas de saúde e garantir atendimento adequado pelo SUS.
Sequer nós temos o monitoramento, um levantamento de qual é a quantidade, né, a identificação dessas doenças raras. E nós precisamos fazer esse monitoramento. Feito o monitoramento, evidentemente que o SUS precisa. O SUS tem que ser para o país como é o FNDE para a educação. O SUS precisa da assistência. Todas as pessoas que são acometidas dessas doenças e que ficam desamparadas, sofrendo por aí afora.
José Guimarães lembra que milhares de pessoas aguardam meses por consultas e exames especializados, o que agrava doenças que poderiam ser tratadas com mais rapidez. Para ele, a proposta amplia o alcance do cuidado e garante que o Estado assuma a responsabilidade de prestar assistência a quem mais precisa.
Proposta aprovada na Comissão de Saúde trata da depressão em idosos. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Saúde da Câmara aprovou o projeto que institui campanha nacional de conscientização sobre a depressão em pessoas idosas. A relatora, a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, diz que o problema vem crescendo.
Porque a Organização Mundial de Saúde, ela relata que a partir dos 60 anos até 64, a depressão dobra para essa população. Então, pensando nisso, esse projeto, ele cria campanhas de conscientização para que a sociedade entenda que esse idoso fica isolado, fica muitas vezes sozinho, não participa mais da sociedade como participava antes e cria nele uma depressão. Então nós temos que chamar atenção para campanhas nacionais para fazer com que esse idoso ele venha participar mais da sociedade e que a saúde dele mental é importante.
A campanha deve divulgar os sintomas mais comuns da depressão, como hipersonia ou insônia, alteração nos hábitos alimentares e irritabilidade repentina. Também deverão ser criados canais institucionais para identificação e cuidados com a depressão e o incentivo à busca por atendimento profissional especializado. Para o cumprimento das diretrizes, poderão ser firmadas parcerias da União com os estados, o Distrito Federal e os municípios, além de organizações e entidades privadas com atuação na área da pessoa idosa, para a promoção de eventos, distribuição de material informativo e realização de palestras. A proposta que promove campanhas sobre a depressão em idosos será analisada agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
O projeto que institui uma campanha nacional de conscientização sobre a depressão em pessoas idosas também já foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Simone Nobre, de Natal, Rio Grande do Norte. Ouço a voz do Brasil desde quando eu era criança, que meu pai ouvia e eu ao lado, enquanto ele dirigia em casa, quando chegava do trabalho, eu sempre estava ao lado do meu pai, acompanhando a voz do Brasil. Depois de jovem, depois de casada, eu continuei ouvindo, é um horário sagrado. Salve a democracia, salve o Brasil, salve a ciência, salve a educação. Salve a saúde, salve o Brasil, salve os povos indígenas, salve a nossa Mata Atlântica, salve toda a nossa natureza.
Eu acompanho a Voz do Brasil desde os meus 13 anos de idade, trabalhava na oficina mecânica com meu pai e escutava o horário de 7 horas e às vezes escutava meia-noite, quando dava reprise. E além de me trazer uma nostalgia muito boa dos tempos que eu era mais um menino, depois adolescente, tudo, a Voz do Brasil me acompanha por toda a minha vida, até os 51 anos de idade que eu tenho hoje.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Segurança Pública.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, comemora a aprovação na Câmara do projeto que combate o crime organizado. De acordo com o parlamentar, a medida vai manter efetivamente os faccionados em regime fechado.
Perda da facção é muito importante para o povo brasileiro. Primeiro, ele trata de condenações de 20 até 40 anos de prisão. O faccionado vai cumprir prisão agora em regime fechado. E para ele progredir a pena, ele tem que cumprir de 70 a 85% da pena. Ou seja, nós vamos manter na cadeia verdadeiramente os faccionados, coisa que hoje não existe.
Roberto Fraga também elogia a previsão de corte do auxílio reclusão para dependentes de condenados que são membros de facção. Na avaliação do deputado, o aumento rigoroso das penas é importante para reforçar o combate ao crime organizado.
Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, quer tornar crime o bloqueio de vias públicas com barricadas. Prática, segundo ele, usada por facções criminosas para impedir o trabalho das forças de segurança e que afetam serviços essenciais.
E hoje nós acompanhamos pela televisão o crime organizado delimitando o território com barricadas. Estamos tipificando e a pena tem que ser dura, dura para esses que pensam que podem mandar aonde o dever é do Estado estar ali fazendo seus serviços. E prejudicando tanto a população que mora lá dentro, que a ambulância não entra, o lixo também não é recolhido. E esse que se passa como herói da comunidade é o verdadeiro vilão. Então, para cima dele sempre, tipificando e endurecendo cada vez mais a vida dos criminosos do crime organizado. Os dias de vocês estão contados, pode ter certeza.
O projeto de Sargento Portugal prevê multas e penas de 3 a 5 anos para quem construir barricadas, violando o direito de ir e vir nas comunidades. O tempo de prisão dos chefes de facções que ordenarem os bloqueios será aumentado em 2/3.
General Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, defende que o governo federal possa decretar uma operação de garantia da lei e da ordem, mesmo sem a exigência de que o governador declare a falência das forças estaduais. Ele explica que a ideia é viabilizar apoio imediato na retomada de territórios dominados por criminosos em qualquer estado.
Hoje, para que o governo federal possa, dentro da lei, decretar no GRO em apoio a uma operação desse vulto, no Rio de Janeiro ou em qualquer estado, é necessário que o governador decrete inicialmente a falência total das suas capacidades em segurança pública. Até hoje, desde a Constituição de 88, que prevê essa possibilidade, nenhum governador decretou essa falência. E não vai decretar.
General Pazuello argumenta que a experiência no Rio de Janeiro mostrou ser possível reconquistar áreas controladas por facções e milícias. Para ele, fortalecer o combate ao crime organizado depende de instrumentos legais que permitam operações robustas e coordenadas entre os entes federativos.
Relações Exteriores.
Avança na Câmara o projeto de lei que cria o Plano Nacional de Segurança das Fronteiras. A repórter Mônica Tati traz mais informações sobre a proposta.
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou o Plano Nacional de Segurança das Fronteiras. A proposta prevê a integração das ações de segurança pública, de controle aduaneiro e das Forças Armadas com estados e municípios situados na faixa de fronteira. O Brasil é considerado um país de dimensões continentais e faz divisa com 10 dos 12 países que compõem a América do Sul. Os limites territoriais ultrapassam 16 mil quilômetros de extensão em 10 estados. Em sua justificativa ao projeto, o deputado Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, destacou que o Brasil é uma rota significativa de tráfico de drogas, especialmente de cocaína, proveniente da Bolívia, Colômbia e Peru. Além disso, o parlamentar acrescenta que há registros de contrabando de armas e de garimpo ilegal nas áreas de fronteira, o que demanda ações conjuntas e um orçamento para o combate aos crimes. O relator na comissão, o deputado delegado Caveira, do PL do Pará, apresentou parecer concordando com o mérito da proposta.
Cumprimentando o ilustre autor pela preocupação em aperfeiçoar o ordenamento jurídico no sentido de conferir mais proteção a toda a sociedade, mediante criação do Plano Nacional de Segurança de Fronteiras, visando a proteger as bordas do território nacional contra ilícitos diversos que ali ocorrem.
O projeto ainda será avaliado pelas comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se for aprovado em todas, segue para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Agência Câmara. Notícia em tempo real. Os debates, as votações nas comissões e no plenário. Informação e interatividade. Comente e acompanhe o andamento dos projetos. Receba por e-mail as notícias do seu interesse. Agência Câmara. Notícias.câmara.leg.br. Credibilidade em tempo real. Transportes.
Tiago de Joaldo, do PP de Sergipe, apoia o fim da obrigação da frequência em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Segundo ele, a medida reduz os custos do processo de formação de novos condutores, sem eliminar a função das autoescolas.
Esse projeto de lei tem a sua importância em função de buscar quebrar o monopólio das autoescolas e permitir que aqueles aspirantes a acessar o documento possam fazê-lo da forma que melhor entender. As autoescolas continuam abertas, continuam disponíveis, mas o processo de aprendizagem não fica apenas adstrito às autoescolas. Você pode aprender com um instrutor autônomo, você pode aprender com algum familiar a parte prática e vai ter que estudar obrigatoriamente a parte teórica da melhor maneira que você puder.
Tiago de Joaldo entende que a medida ganhou força com o apoio do governo federal e a realização de audiências públicas sobre o tema. O deputado reitera que a medida amplia o acesso à CNH, estimula a concorrência no setor e representa avanço social e econômico.
Economia.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, celebra a sanção da nova lei que isenta do pagamento de imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. Na avaliação do parlamentar, esse ajuste tributário vai movimentar setores da economia.
Essa isenção vai mexer com a economia do país. As pessoas pagavam um valor de imposto de renda muito alto. Agora não vão pagar mais nada. Vai sobrar todo mês um bom dinheiro que as pessoas vão poder gastar, movimentar o comércio, a indústria, a agricultura. É mais uma medida de aumento de consumo, de mais dinheiro circulando na economia do Brasil. Além da gente estar fazendo justiça tributária, nós vamos, é claro, estimular o consumo.
De acordo com Zeca Dirceu, a isenção do imposto de renda se soma a outras ações do governo que são voltadas à população mais vulnerável, como o aumento real do salário mínimo e melhorias no Bolsa Família. Para ele, a medida vai fortalecer o PIB em 2026.
Projeto de João Daniel, do PT de Sergipe, permite que trabalhadores do campo com pendências bancárias possam participar do programa de aquisição de alimentos. O objetivo, segundo ele, é garantir que os produtores inadimplentes tenham acesso à compra institucional de sua produção.
João Daniel afirma ainda que o PAA, ao assegurar preço mínimo para dezenas de produtos, permite que os agricultores gerem renda, regularizem dívidas e retomem estabilidade financeira. Para o congressista, o programa é essencial para a vida no campo.
Hoje são dezenas de produtos que têm preço mínimo para garantir que as pessoas do campo possam acessar os programas de aquisição de alimentos da Conab, do Ministério do Desenvolvimento Social, e com isso ele ter renda, regularizar a sua dívida e voltar a ter melhores condições de vida.
Direitos Humanos.
Comissão aprova Programa Nacional de Apoio a Jovens Egressos de Orfanatos. A repórter Isadora Marinho nos conta quais os principais pontos da proposta.
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família aprovou o projeto que cria o Programa Nacional de Apoio a Jovens Egressos de Orfanatos. O programa deve apoiar a autonomia, inclusão social e dignidade aos jovens que, ao completarem 18 anos de idade, são desligados das entidades de acolhimento institucional. O texto aprovado foi elaborado pela relatora, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, que fez modificações estabelecendo tempo mínimo de 24 meses de moradia assistida aos jovens, após o desligamento da instituição de acolhimento. A proposta também prevê acompanhamento de equipe multiprofissional composta por mentores, psicólogos, assistentes sociais e demais profissionais necessários para a construção de planos individuais de vida e de carreira. Além disso, o programa de apoio a jovens egressos de orfanatos também conta com o desenvolvimento de uma rede de suporte comunitário e de habilidades para a vida, tais como gestão financeira, culinária, manutenção doméstica, cuidados pessoais, bolsas de estudo e cursos técnicos e profissionalizantes para esses jovens. Segundo o Instituto Brasileiro de Direito de Família, os números do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento indicam que atualmente há mais de 33.500 crianças e adolescentes em acolhimento institucional e familiar no Brasil, mas não há dados sobre os egressos do sistema de acolhimento. A deputada Rogéria Santos afirmou que a ausência de acompanhamento no pós-acolhimento tem contribuído para trajetórias de exclusão, desemprego, precariedade habitacional, evasão escolar e problemas de saúde mental entre jovens que deixam o sistema de proteção. A relatora também disse que a iniciativa revela compromisso com a promoção da justiça social e da equidade ao enfrentar as vulnerabilidades de uma população historicamente invisibilizada pelas políticas públicas.
Jovens egressos de instituições de acolhimento não podem continuar a ser negligenciados após o fim da tutela estatal. Políticas estruturadas e permanentes são imprescindíveis para que tenham acesso a oportunidades reais de emancipação em igualdade de condições com os demais jovens da sociedade.
A proposta de criação do Programa de Apoio a Jovens Egressos de Orfanatos ao completarem 18 anos, agora será analisada pela Comissão de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Educação.
Proposta de Carla Dickson, do União do Rio Grande do Norte, estabelece diretrizes para a formação continuada de professores da rede pública para atender estudantes com autismo. Ela explica que o objetivo é garantir profissionais capacitados para dar suporte adequado às diversas necessidades de aprendizagem.
Esse projeto, ele significa, na prática, preparar nossos educadores com métodos que realmente funcionam, aqueles comprovados pela ciência, para que eles possam acolher, ensinar e desenvolver cada aluno dentro da sua necessidade. E nós sabemos que muitas crianças com TEA estão nas escolas, mas não recebem o suporte adequado por falta de capacitação específica.
Carla Dickson reforça que a educação inclusiva vai além da presença do aluno em sala, exigindo aprendizagem real, suporte técnico e atualização constante dos educadores. A deputada acrescenta que vai seguir na defesa da inclusão e da educação de qualidade no país.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.